From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through GEICO, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
Welcome back to, yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Bon. Ora viva,
ora
como é que
viva.
Vão?
Viva!
Bom dia!
Estou carregado de gosmas, peço imensa desculpa.
Não faz mal.
Vão-se, ainda bem que não estou aí convosco, senão levavam com gosma em cima.
Mas se a gosma é tua, é boa gosma.
É uma boa gosma, é uma boa gosma de qualidade.
Gosma de Markle.
Malta, não sei se viram no Instagram, mas eu tenho uma cadeia que faz e em que fico todo deitado.
Eu vi, é super confortável.
Eu estou nela, neste momento estou sentado nela. A primeira edição do Homem que Mordeu o Cão que eu faço sentado nesta cadeira. Mas reparem, é lindo.
Ai, tão bom. Tu mereces.
Só então ouvir o bzzz.
Estamos a ouvir lá ao fundo, estamos.
Exato, pá, isto é perfeito. Bom, título deste episódio: Amor borbulhando por debaixo das superfícies menos coisa. Bom, eu comecei a escrever o título, depois não o acabei. Então tive que inventar alguma coisa assim, é bocalho.
E acabaste em coisa.
Coisa, é sempre uma solução.
Coisa.
Bom, queria saudar uma das grandes, mas por vezes esquecidas ocupações no mundo dos encontros românticos, que é o wingman. O wingman, que é um termo que vem da aviação. Trata-se do piloto auxiliar que acompanha de perto o avião pilotado pelo piloto principal. Obrigado, Top Gun. Foi aí que eu aprendi. Quando usado no mundo dos encontros, o wingman é o cuco.
Aí o está. Wingman é o cuco?
Não, não, fui interrompido pelo cuco.
Aí está, 5 para as 9.
O wingman, no mundo dos encontros românticos, é a pessoa que se leva para o encontro para estar por perto e intervir de alguma forma caso a coisa dê para o torto. Então reparem neste testemunho que um wingman do romance deixou no Reddit. Em 2023, o meu primo, vamos chamar-lhe Sam, deu-me para lhe fazer de wingman no encontro. Ele andava a conversar com uma rapariga no Hinge há semanas. O Hinge é uma app de encontros, não é? Parece que está mais na moda agora. O Hinge, que é um nome tramado de dizer. O Hinge, ele conheceu a rapariga no Hinge há semanas e combinaram um encontro num bar de coquetéis da moda, daqueles com luz baixa, e o plano é simples. Eu sentava-me ao balcão, fingia não o conhecer, e se o encontro corresse mal, eu safava-o com uma mensagem de emergência familiar falsa. Se corresse bem, eu acabava a bebida e saía. Pá, cá está, ótimo exemplo do que é um imã, não é? Prosseguindo, ele diz: chego ao bar mais cedo, sento-me num banco, peço um gin tónico. 10 segundos depois, o Sam entra com a sua acompanhante, que por acaso trouxe uma amiga. Vamos chamar-lhe Maia. A Maia era deslumbrante, daquelas pessoas descontraídamente lindas, com um casaco de cabedal vintage, oversized.
Ai,
a transmitir uma energia calorosa e segura de si, incrível. Senti um bocado de inveja por estar sentado sozinho ao balcão, enquanto o Sam podia conviver com elas. Cá está, e pá, isto é o lado deprimente de ser um wingman, é este, não é? Se algum de vocês já foi?
Nunca.
Não tenho jeito.
Não.
Epá, eu sinto que já fiz pontes, também já me fizeram pontes para chegar a pessoas, mas nunca fui wingman. Eu acho que tinha. Epá, eu acho que também era um wingman involuntário, basicamente. Epá, eu era sempre o tipo que não tinha ninguém, que estava lá ao pé só. Caso acontecesse alguma coisa, epá, eu podia sempre, sei lá, epá, dar um pum, qualquer coisa assim. Que desbloqueasse a conversa. Pá, mas eu era sempre o wingman e era sempre amigo. Bom, cerca de meia hora depois, o Sam manda-me a mensagem com a palavra código. Mas atenção, não era porque o encontro estivesse a correr mal, mas porque queria que eu fosse lá ter com eles de forma casual e me apresentasse para transformarmos aquilo num encontro a quatro. Ok, pá, uhum. Gesto bonito da parte do Sam, porque os wingmen também merecem amar.
Também merecem.
E é giro eles terem uma palavra passe para esta eventualidade, não é? Ela trazer uma amiga e a coisa tornar-se o chamado double date. Até aqui, tudo bem. Onde é que as coisas se estragam? Meus amigos, não vamos mais longe, que é já a seguir. Portanto, o primo e as moças estão numa mesa, ele está de costas para eles para não ser visto. Diz ele: então levanto-me, só que calculo mal o espaço entre os bancos do bar, tropeço nos meus próprios atacadores e vou pelos ares. Pá, lá está, isto podia ser eu a ser wingman, não é? Tentar ser discreto e casual e estragar tudo. E diz ele: não foi só uma queda, eu caí em cheio de costas em cima da mesa deles. O meu gin tónico inteiro voou da minha mão e empapou o casaco de cabedal vintage da Maia. A mesa partiu-se, os copos partiram-se e o bar inteiro ficou em silêncio absoluto. E eu, estendido no chão, coberto de álcool e vergonha, a desejar que a terra me engolisse. Imaginem isto, é como se ele tivesse caído do teto em cima da mesa do primo e das raparigas. O wingman, o discreto wingman que queria apenas ouvir e não ser visto. O meu primo estava horrorizado, diz ele, a Maia de olhos postos no seu casaco de cabedal a escorrer, depois olhou para mim, tentou levantar-me do chão e soltou a gargalhada mais alta e contagiante que já ouvi. Então ajoelhou-se e, enquanto me ajudava a levantar, disse: sim senhor, isto é que é saber entrar em cena. Fiquei tão vermelho. Fiquei tão vermelho, diz ele, que pensei que a minha cara ia derreter. Imaginem, tipo o fim dos salteadores da Arca Perdida. A cara a derreter enquanto ele grita: ah!
Ai, os nazis!
Os nazis. Passei os 20 minutos seguintes desesperadamente a limpar o casaco dela com guardanapos, a pedir desculpa 1 milhão de vezes, a oferecer-me para pagar a limpeza a seco. A Maia só sorria, dizia que não fazia mal e que o casaco até precisava de ganhar personalidade. A partir daí, em vez do Sam e a sua acompanhante conversarem, fui eu e a Maia. Ficámos presos numa conversa durante 3 horas. Falámos de tudo, dos nossos empregos horríveis, dos nossos reality shows de caca favoritos, de como é difícil fazer amigos numa cidade grande. Parecia que eu conhecia a Maia há 10 anos. Tu queres ver que...
Tu queres ver? Isto foi uma obra do universo.
No final da noite, pedi-lhe o número, única e exclusivamente para, abrir aspas, coordenarmos a conta da limpeza a seco, fechar aspas. Claro, só para isso. Só para isso e nada mais. A Maia e eu começámos então a trocar mensagens todos os dias. Imagino que fossem todas sobre a limpeza a seco, claro. Claro que sim. 2 semanas depois, temos então o nosso primeiro encontro oficial, no qual prometi não partir mais mobília. Descobri mais tarde que ela quase não foi nessa noite porque estava a lidar com uma crise de ansiedade enorme e sentia-se completamente invisível na cidade. Disse-me que a minha queda ridícula e embaraçosa quebrou o gelo e a fez sentir-se segura, porque claramente ali ninguém tem a vida resolvida. Mas ainda há mais uma reviravolta, amigos. Há mais uma reviravolta. Um ano depois de estarmos juntos, o Sam, o amigo dele, o primo, cujo encontro com a rapariga do Hinge não deu em nada porque eram 0 compatíveis, o Sam confessa-me, numa noite de copos, que a única razão porque me tinha pedido para ir ao bar naquela noite não era porque precisasse de um wingman. O que se passou foi que a Maia tinha visto uma fotografia minha no Instagram do Sam semanas antes e disse à amiga: se o Sam trouxer o primo, eu vou contigo nesse date. O Sam tinha armado a coisa toda desde o início. A minha queda catastrófica não fui eu a arruinar o encontro, fui eu a cair literalmente numa armadilha romântica montada para mim. Pá, isto é épico.
Isso
e ele
é
termina a dizer: a Maia e eu assinámos o arrendamento de uma casa no mês passado. A Maia ainda usa casaco de cabedal e o casaco ainda tem um vago cheiro a produto de limpeza a seco misturado com gin tónico barato. É o cheiro do amor.
Mas é uma história espetacular.
Epá, é lindo isto. Porque julgamos que é o destino que está a juntar aquelas pessoas e afinal era o Sam.
Mas Marco, foi a energia dela a puxá-lo e ele pum!
Agora imagina a quantidade de pessoas que estão a pensar: o quê? Se eu cair em cima de uma mesa e me bardalhar todo
isso, resulta? Sim.
Bem, logo
sim.
À noite nos bares durante o jogo de Portugal, papam!
Compensa partir alguma coisa pelo amor, não é?
Gosto de imaginar isso, epá, sim senhor.
Opa, muito
olha,
bom.
Eu ainda tinha mais uma história, mas é tarde, fica para amanhã.
Fica
para
amanhã.
De amor lindíssima.
Olha, adorámos, Marco, adorámos.
Grande abraço, meu querido, até amanhã.
Olha, um fortíssimo
até
abraço.
Amanhã.
Beijo de abraço.
Desfruta dessa cadeira.
Exato, exato. Lá
epá,
vai
é
ele.
Linda, pá, adoro.
Beijinhos.